No ar, Jornal da CUT.
Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Eu sou o André Acarini.
E eu, Carolina Cassola. Hoje é quarta-feira, 9 de setembro de 2015.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Destaques desta edição.
Lógica perversa. Mulheres no mercado de trabalho significam menos despesas na folha de pagamento.
Receita libera lote de restituição.
Movimentos sociais definem mobilização nacional, dia 3 de outubro.
Grito dos excluídos. Movimentos vão às ruas em todo o país em defesa da democracia e de políticas sociais.
E Dilma promete esforços para não haver cortes em programas sociais.
Confira também a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
Terça-feira de tempo é instável em grande parte do país. Um sistema de baixa pressão se organiza e traz temporais entre centro e leste paulistas, Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, oeste de Santa Catarina e noroeste do estado gaúcho. As chuvas ainda se espalham sobre outras áreas do Rio Grande do Sul, pegam Rio de Janeiro, centro e sul de Minas Gerais e também avançam até o sul de Goiás e sul de Mato Grosso. Com isso, as temperaturas acabam subindo um pouco menos, embora o vento continue soprando de norte, o que não dá ainda uma sensação de tanto frio assim. Já mais ao centro e norte do Brasil, tempo um pouco mais seco, com chuvas isoladas no noroeste do Amazonas e também no litoral de Alagoas até o Rio Grande do Norte. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes, da Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o site tempoagora.com.br.
Repórter CUT.
O 7 de setembro, mais uma vez, teve uma marcha diferente da oficial. Há 21 anos é realizado o Grito dos Excluídos. A manifestação reúne diversos movimentos sociais que levam às ruas de todo o país pautas como moradia, direitos humanos, igualdade de gênero, dentre outras. E neste ano, a defesa da democracia foi a principal bandeira do grito.
Raimundo Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares, participou do ato na capital paulista. Ele conta um pouco da história da manifestação.
Foi o grito dos excluídos porque, naquela época, 21 anos atrás, a questão do desemprego, a questão da falta de investimento nas áreas sociais e também a exclusão social de um modo geral. E nós escolhemos 7 de setembro porque dizem que é o dia da independência, né? E até hoje o povo, os trabalhadores, não são independentes. Continuamos dependentes de um sistema político que distorce a democracia, continuamos dependente da concentração de renda, de riqueza, continuamos na dependência de que só os trabalhadores e a classe média baixa pagam impostos, há uma sonegação fiscal brutal no nosso país. Então, na verdade, nós continuamos gritando ainda pela independência do ponto de vista substancial, naquilo que é importante para a sobrevivência do povo brasileiro, em especial dos mais pobres, né?
Cortes em áreas sociais. O Grito dos Excluídos também protestou contra eventuais cortes pelo ajuste fiscal do governo. Bonfim afirma que investimentos em áreas como reforma agrária e reforma urbana são essenciais.
Mas também estamos na luta por mais direitos e não corte nas áreas sociais. Nós estamos defendendo de que o ajuste fiscal, aquelas medidas que penalizam os trabalhadores, o investimento nas áreas sociais não contribui para o desenvolvimento, a retomada do crescimento econômico.
Na semana passada, a presidenta Dilma Rousseff, ao participar da entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida, na Paraíba, afirmou que vai enxugar e melhorar os gastos do governo, mas os programas sociais serão mantidos.
Ela afirmou também que o governo e o Congresso precisam pensar em novas receitas para equilibrar o orçamento de 2016, que prevê um déficit de 30 bilhões de reais. Os programas sociais, segundo ela, são fundamentais e não causam impacto no equilíbrio orçamentário e prometeu esforços para preservar os investimentos sociais.
O governo federal, então, ao escolher aonde gasta, escolheu gastar no Minha Casa Minha Vida.
Dilma aproveitou o feriado da independência para afirmar que o país precisa de união.
Independente do interesse partidário, do interesse e da convicção de cada um de nós, nós temos de primeiro olhar o bem do Brasil.
Ainda sobre o grito dos excluídos, em Brasília, o MST, a Via Campesina, movimentos de resistência popular, o Levante Popular da Juventude, foram algumas das entidades que participaram da marcha. A igualdade de gêneros, pauta das mulheres do campo e da cidade, foi destaque. Jovens também protestaram contra a redução da maioridade penal.
Atos também foram realizados em outras cidades, como Dourados, no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Salvador, Belém, São Paulo e Aracaju.
Mobilização.
No último sábado, em Belo Horizonte, mais de 2.000 pessoas, entre lideranças e militantes dos movimentos social e sindical, lotaram a Assembleia Legislativa na Conferência Nacional de Lançamento da Frente Brasil Popular.
Como primeira decisão, primeira ação definida pela Frente, uma mobilização nacional será realizada no dia 3 de outubro.
A ideia de se criar uma frente partiu de militantes dos movimentos populares, sindicais, de juventude, negros e negras, mulheres, LGBT, pastorais, partidos políticos, intelectuais, religiosos, artistas, tudo diante da necessidade de derrotar a ofensiva da direita conservadora e golpista e propor outra política econômica para o país.
Situações semelhantes à que o Brasil vive nos dias atuais acontecem em alguns países da América Latina que passaram por ditaduras militares e conquistaram a democracia. Os ataques e tentativas de golpe a governos democráticos populares evidenciam a luta de classes e têm objetivo claro: enfraquecer o poder popular não só no Brasil, mas na América Latina e impor a agenda conservadora derrotada nas urnas.
Dirigentes da CUT Nacional representaram a central no lançamento da frente. Rosane Silva, secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CUT, Daniel Gaio e Jandira Uehara, diretores executivos, Valeir Erli, que é secretário adjunto de organização, além da presidenta da CUT Paraná, Regina Cruz, da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, e diversas lideranças e militantes das estaduais, ramos e sindicatos cutistas. O Juru Turra, que também é diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores da CUT Nacional, ele participou do lançamento da Conferência Nacional de Lançamento da Frente Brasil Popular. Na frente, como acabamos de dizer, alguns eixos foram destaques, né? Os debates giraram em torno desses temas, que é a defesa pela democracia, contra a política econômica do ministro Joaquim Levy, também contra a retirada de direitos através de medidas provisórias, como a 664 e a 665 do governo federal, do início do ano, também contra algumas medidas do Congresso que vem retirando direitos da classe trabalhadora, algumas medidas como a redução da maioridade penal, por exemplo, a votação da terceirização, dentre outros temas. O Júlio Turra, então, vai explicar um pouco como foi essa conferência e o que se esperar dessas manifestações, desses atos que vão acontecer no dia 3 de outubro, que foi a deliberação principal dessa conferência. No dia 3 de outubro será feita uma mobilização em caráter nacional. Obrigado pela sua presença, Júlio. Pois então, como foi essa Conferência Nacional de Lançamento da Frente Brasil Popular?
Me parece que foi um momento bastante importante, um momento que pode ter uma dimensão histórica, dependendo do seu desdobramento. Apostamos num desdobramento positivo. Belo Horizonte foi escolhida, né, porque é a terra de Tiradentes, e da terra de Tiradentes lançamos um manifesto a todo o povo brasileiro com esses compromissos, né, e com a reafirmação da necessidade, né, da unidade das forças sindicais, operárias, populares, da juventude, dos movimentos sociais, para dar uma saída positiva a essa crise que atravessa o Brasil. E no dia 3 de outubro, que é a data de aniversário da Petrobras, a Petrobras foi fundada no dia 3 de outubro de 1953, nós vamos fazer atos em todo o país, atos de massa, sobre a base da plataforma da frente, que inclui a defesa da Petrobras, mas é, obviamente, como acabo de dizer, mais ampla, né? Inclui a defesa dos direitos dos trabalhadores de uma forma geral, dos direitos sociais, das reformas estruturais que estão pendentes no nosso país, reforma agrária, reforma urbana, reforma tributária, democratização da mídia, né? Contra a criminalização dos movimentos sociais. Todo esse amplo temário que é mais ou menos um condensado, né, daquilo que os diferentes movimentos que constituem a frente, né, vêm levantando de forma isolada e que nós buscamos unificar nessa conferência. E pensamos que há uma possibilidade real, e que a CUT vai apostar nisso, certamente. Nosso presidente Wagner Freitas foi um dos primeiros a falar em necessidade de constituir essa frente popular que fizesse o contraponto à ofensiva da direita, não é? E não só na conjuntura, mas também buscando construir, né, um programa de saída da crise que não seja a atual política econômica aplicada pelo ministro Levy.
Os pontos principais defendidos pela Frente Brasil Popular são a defesa do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, a defesa dos direitos sociais do povo brasileiro, a defesa da democracia contra tentativas de golpe, a defesa da soberania nacional, reformas estruturais e populares como a reforma política, urbana, agrária, tributária, educacional, e a defesa dos processos de integração latino-americana em curso, como Unasul, CELAC, Mercosul e Integração Popular.
Economia.
E já está disponível a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015. Desde junho, quando foi liberado o primeiro lote, o número de contribuintes com direito à restituição chegou a 6.816.763, quase 60% do estimado neste ano.
O valor total depositado aos contribuintes é superior a 9 bilhões e 300 milhões de reais e, como ocorre todos os anos, serão liberados 7 lotes regulares.
Foram liberadas também declarações dos exercícios de 2008 a 2014 que também estavam retidas na malha fina.
A consulta está disponível no site receita.fazenda.gov.br ou por meio do Receita Fone 146. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones com a mesma função.
Quem não foi listado nos lotes anteriores de restituição deve verificar no extrato de processamento da declaração se não há nenhuma pendência ou inconsistência que cause a retenção na malha fina, o que deve ser feito no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal também pelo site.
A restituição ficará disponível durante um ano.
Notícias.
Última sexta-feira, o IBGE divulgou uma pesquisa, mais uma das que comprovam que as mulheres ainda têm salários menores do que os homens. O levantamento Demografia das Empresas 2013 do Instituto mostrou que o salário delas, no ano de 2013, era 40,5% menor que o dos homens. Em valores reais, o salário delas era, em média, R$ 1.507 contra R$ 2.118 dos homens. O custo da desigualdade de gêneros na sociedade, na verdade, representa lucro para os empresários. Mais mulheres no quadro de funcionários significa menor custo na folha de pagamento. É porque, ainda segundo a pesquisa, entre 2009 e 2013, a participação das mulheres nas empresas do país cresceu de 35,5% para 37,7%.
Jornal da CUT.
Notícias do mundo do trabalho você confere no portal www.cut.org.br. Além de notícias, fotos, vídeos, áudios e publicações sobre a luta pelos direitos dos trabalhadores.
O Jornal da CUT fica por aqui. Uma produção da Secretaria de Comunicação da CUT Nacional com a coordenação da MGOra Comunicação.
Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Acesse redebrasilatual.com.br e tvt.org.br.
Apresentação e edição André Carini e Carolina Cassola.
Rádio Online e Distribuição Agência Rádio Web.
Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se fala na próxima edição.